Esse é muito bom dia. Agora são 11 horas e 12 minutos, estamos de volta e, como prometido, teremos aí a entrevista, né, tendo em vista que a eleição para o Conselho Tutelar de Vila Bela da Santíssima Trindade acontecerá no dia 1º de outubro de 2023, que definirá os integrantes da entidade para o quadriênio 2024-2027. Do dia 11 a 19 de setembro, estaremos entrevistando os concorrentes ao cargo. E fazendo parte da entrevista de hoje, o locutor e diretor artístico Jones Marques. A candidata dessa terça-feira, dia 12, é Evelyn Juliane Frazão de Almeida, de 33 anos, candidata à reeleição. Né, você pode acompanhar a entrevista da candidata e a Evelyn Juliane, seu número é o 64. Bom dia, Evelyn Juliane, tudo bem?
Bom dia, tudo bem.
Nós já vamos estar dando início às perguntas. Peço aos ouvintes que fiquem atentos e daqui a pouco teremos também perguntas, né, Jones? Vai estar aberto a pergunta aos nossos ouvintes.
Exatamente, Eber. Eu já quero aqui dar as boas-vindas aí à candidata Evelyn Juliane. Seja muito bem-vinda aqui na Primeira Capital FM. Sinta-se em casa. Com certeza os nossos ouvintes já estão de radinhos ligados, Eber. Antenados aqui, aguardando esse momento tão esperado, né? E quero aqui, mais uma vez, lembrar a toda a população, né? Todos os ouvintes da Primeira Capital FM, que o Espaço Weber foi aberto a todos os 14 candidatos ao cargo de conselheiro tutelar no município de Vila Bela. Mas, infelizmente, tivemos aí o retorno e a resposta, né, de apenas 7. E são os 7 que terão o espaço na rádio Primeira Capital FM. Então, deixamos muito claro aqui essa nossa imparcialidade e a nossa vontade de levarmos informações a toda a população vilabelense. Então, pessoal, compartilhe nas nossas redes sociais também, né, Eber? Temos aí o nosso site, o Facebook, também o Instagram da rádio Primeira Capital FM. Quem não baixou ainda, né, o aplicativo aí da rádio, vai lá bem rapidinho. De repente você tem que sair para algum lugar aí para não perder essa entrevista. Mas, Evelyn, fique à vontade, que esse momento seja um momento muito oportuno para todos.
E nós já vamos para a primeira pergunta, lembrando que as perguntas ela tem um prazo de 3 minutos para a resposta. Evelyn, por que decidiu disputar novamente uma vaga ao Conselho Tutelar?
Quero começar aqui iniciando minha fala, agradecendo a oportunidade de vocês estão aqui dando para que a população em geral possa estar me conhecendo, a Primeira Capital FM. O porquê, começar por aqui, não é apenas gostar de criança e adolescente, é acreditar que o Conselho Tutelar é uma missão. E você, na condição de conselheiro tutelar, está ali para defender e zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Então, não é apenas gostar da criança e adolescente, e sim gostar de pessoas e acreditar em uma missão que você está ali prestando serviço à população.
Com certeza, né? João, você quer fazer alguma pergunta, acrescentar alguma coisa?
Não, nesse momento está tranquilo agora.
Está tranquilo, né? Tá tranquilo. Podemos seguir em frente, então.
Vamos.
O Evelyn, como você avalia o seu trabalho nesses 4 anos como conselheira tutelar?
Eu avalio o meu trabalho bom. Alguém que prestou serviço à população, numa ótima qualidade e responsabilidade. Eu avalio o meu trabalho dessa forma.
Aí você está... como é que se colocou à disposição para uma reeleição, para continuar dando continuidade a esse trabalho aqui em Vila Bela da Santíssima Trindade.
Sim, muitos pode ser que não me conheça, né? O nervosismo deixou de passar, de me apresentar direito. Vou voltar. Eu me chamo Evelyn, né? Eu sou conselheira e estou tentando a recondução. Todos muito me conhecem pelo apelido Lé. Eu sou filha de Juliana Frazão de Almeida, neta do seu finado Brasileu. E eu estou há 3 anos, né, e dando o melhor de mim para que eu possa estar atuando, e eu quero permanecer, né, porque eu faço com muito respeito e amor ao próximo, e é isso aí.
O Evelyn, o trabalho de conselheiro tutelar aqui em Vila Bela da Santíssima Trindade. Isso aqui é só para nós continuar a mesma pergunta aqui, Jones. Você acha que tem sido um trabalho fácil ou tem tido alguns agravantes para que você possa exercer a sua função aqui?
Não é muito fácil. Primeiramente, muitas vezes falta de apoio, né? Até mesmo da gestão. No período que eu assumi como conselheira, eu entrei no momento da pandemia, né? Que ficou 2 anos parado e tinha aquela dificuldade de levar, de prestar o serviço. Passando esse período, a gente teve a oportunidade, mas teve muita falha em questão até mesmo do colegiado. Para o Conselho Tutelar dar seguimento e dar um bom trabalho, tem que ter um colegiado em conjunto, que fala a mesma língua. Não 2 querer falar uma coisa e 3 não querer. Então, porque para deliberar tem que ser os 5, não é 2 e nem 3.
Ou seja, tem que haver um entrosamento entre si para que possa ter um trabalho de qualidade prestado à população. Ô, Jones, quando vencer o tempo, você me avisa, tá? Já venceu o tempo aí?
Não, tá tranquilo.
Tá tranquilo,
aqui, né? Até porque quando entra na sua fala, eu dou um pauser aqui, e quando retorna a fala dela, eu dou continuidade. Ah,
tá ok. É porque eu quero só acrescentar algo aqui, Jones, com a sua permissão. O período da pandemia para o Conselho Tutelar foi um agravante, não só para o Conselho Tutelar, mas eu acredito que para todas as áreas.
Sim.
Né?
Principalmente aquela família, aquela criança que precisou do atendimento, até mesmo porque não tinha aquele contato, agravou muito, porque todo mundo naquele momento estava dentro de casa e o próprio abusador estava ali. E a criança não estava indo na escola, que poderia ser pedir um refúgio ali, pedir uma ajuda, que geralmente parte da escola que chega até nós. E por essa dificuldade de não estar frequentando as aulas presencialmente, dificultou muito e agravou bastante.
Ou seja, o acesso do conselho à criança, ele ficou prejudicado devido à pandemia. Os alunos, as crianças não estão estudando e muitas das vezes está acontecendo dentro da própria casa.
Sim.
Esses abusos, né?
Sim.
Vamos para a próxima pergunta.
Evelyn, só para perguntar aqui. Evelyn, qual nota você daria para o seu trabalho enquanto conselheira tutelar durante esse tempo?
8.
Só isso, ó.
Posso para a próxima pergunta, Jones?
Vamos avante.
Em sua opinião, você já até respondeu uma parte dessa pergunta, quais os maiores agravantes para o não cumprimento das leis do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né? E quais as medidas devem ser tomadas diante dos agravantes?
Que nem eu já tinha citado anterior, falta de estrutura, né? Até mesmo apoio da gestão. Para realizar, né, um bom trabalho à comunidade e também o CMDCA, né, que ele poderia dar um serviço de qualidade para a gente estar dando aquela condição melhor de trabalho, sendo que é um pouco falho. Deveria partir um pouco da parte do pessoal do CMDCA.
Sim, você como uma pessoa que já está nativa aí nessa gestão, você tem os prós e os contras, né? Ou seja, você já sabe qual é a dificuldade, já sabe qual o caminho seguir para enfrentar ela. Já deu tempo aí, Jones?
Não, pode continuar.
Pode continuar? E outra coisa, ontem nós tivemos pessoas fizeram várias perguntas e hoje teremos novas perguntas, mas teve uma pergunta que não foi respondida. Eu acredito que a pessoa gostaria de saber a respeito disso, a respeito de ronda do Conselho Tutelar, para saber o que está acontecendo na cidade, criança, adolescente, fora de hora. Isso tem acontecido em Vila Bela?
Ou por que não foi feito, né?
Ou por que não foi feito, alguma coisa assim. Isso aí é para responder uma pergunta que foi feita ontem.
Sim.
E eu acredito que a pessoa merece ter essa resposta.
O porquê que esse serviço não é feito em questão realmente chega muito a nós e cobrança, né? Inclusive eu que estou indo na recondução, estou tendo muita dificuldade, muito por conta disso. Mas é bom procurar saber qual é a função do Conselho Tutelar. Muitas vezes aquilo que você está cobrando do Conselho Tutelar não é a função dele. Nessa pergunta, ali é, um conjunto. É, não cabe só o Conselho Tutelar, e sim juntamente com a Polícia Civil ou Militar, está fazendo acompanhamento do Conselho, junto com o Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar em si, ele não pode estar atuando sozinho nessa situação, porque não é preparado para isso, entendeu? Vamos supor, a gente chega num bar para fazer abordagem, nós não sabemos o que pode acontecer ali, nós não somos preparados para aquilo. Então, é um conjunto, entendeu? Para estar fazendo esse atendimento.
Na verdade, vocês não têm papel, vocês não são polícia.
Exatamente.
Né? Não desempenham a função de polícia, seria isso.
Sim, sim.
Mas essa ronda, ela, como é que eu posso dizer? Ela é legal da parte do Conselho Tutelar ou então é só a polícia que tem que fazer essa ronda? E caso a polícia ela evidenciar alguma situação que envolva menores, entrar em contato com o Conselho Tutelar para que ele se faça presente?
É, assim, não poderia, eu não posso dizer que é totalmente legal. O Conselho Tutelar pode sim fazer a ronda, mas desde que esteja acompanhamento da Polícia Civil ou Militar. Entendeu? Não é que não é, é ilegal. Entendeu? É ilegal se a gente for fazer a ronda sozinho. E muitas vezes não tem como a gente ir, né?
Sim, não, mas é. Deixa eu tentar aqui esclarecer aqui. Mas essa ronda, ela tem sido feita juntamente com a polícia ou não tem sido feita?
Não.
Não tem sido feita, não. Né? Até mesmo porque nós temos visto em Vila Bela, da Santíssima Trindade, muitos menores fora de hora nas praças e por aí vai, né?
Sim.
Vamos para a próxima pergunta. Qual é a proposta central para o quadriênio 2024-2027 para a Vila Bela da Santíssima Trindade, caso você seja reeleita?
Eu quero buscar parceria, né? E apoio, não assim, da gestão em si. É claro que nós já temos muito apoio do Ministério Público, do Jurídico, e procurar abraçar mais. Eu sei que nós tivemos uma pequena falha, né, em questão de algumas coisas, mas dá para melhorar. E é por esse motivo que eu quero continuar ao meu trabalho para dar continuidade e buscar apoio para que esteja desenvolvimento um bom trabalho.
Sim, com certeza. Lembrando aqui que nós já falamos e devemos frisar novamente que você assumiu num período de pandemia, né?
Sim.
Ou seja, um momento difícil de trabalhar, mas agora terá uma oportunidade, a pandemia já deu uma trégua e agora tem a oportunidade de fazer algo a mais em prol da sociedade. Isso mesmo?
Sim.
Jones, tem algo a acrescentar?
Só lembrando aos ouvintes, gente, podem enviar aqui para a nossa redação, para a nossa equipe, perguntas, né, Bruno? Porque daqui a pouquinho nós abriremos um espaço e faremos as perguntas para que a candidata Evelyn Juliane possa responder aí para toda a nossa população. Então pode ir encaminhando as perguntas aqui para nós.
E vamos orientar que cada pessoa que for mandar a pergunta, ela manda uma pergunta só.
Isso.
É porque ontem uma pessoa só mandou três perguntas aí.
Às vezes fica difícil, né? Não tem como a gente...
Então já pode mandar as perguntas, tá bom? Seja claro na sua pergunta. E daqui a pouco nós temos mais duas perguntas aqui à nossa candidata e depois já vamos estar ouvindo a resposta dela, as pessoas que caso mandar alguma pergunta. Vamos para a próxima pergunta. É por que a população deve votar em você novamente para conselheira tutelar no dia 1º de outubro?
Por quê?
Quer que eu refaça a pergunta?
Sim.
Qual o motivo, assim, o que que vai motivar a população a votar novamente em você para conselheiro tutelar? Algo que você queria fazer, mas você ainda não conseguiu fazer, que nem nós falamos, assumiu aí num momento difícil, né? E agora já tem uma clareza, né?
Por que você acha que os ouvintes têm que votar em você? Quem está ouvindo lá em casa, na sua casa, tem que votar em você?
Porque eu sou uma pessoa tranquila, assim, entre aspas, né? Eu trabalho com respeito ao próximo, dedicação. E querendo ou não, eu entrei no Conselho Tutelar com uma oportunidade de trabalho. E foi uma função que eu estou aqui ali exercendo com muito amor. Peguei amor e carinho e quero dar continuidade no meu trabalho, que já venho servindo a comunidade, população vilabelense, né? Prestando serviço, zelando pelo direito da criança e do adolescente que está no ECA. E é isso, todo que precisou do meu trabalho, que eu fui em casa, que eu sou de estar ali presencialmente na comunidade, aqui dentro mesmo, muitos pode ser que não viu o meu trabalho por conta que não precisou. E se você precisou, muitas vezes não era a função nossa, né? Mas eu estou ali à frente, de casa em casa, procurando buscar a solução de forma respeitosa ao próximo, e é isso que eu quero continuar o meu trabalho.
Você é muito prestativa no seu trabalho?
Sim, muito.
Ótimo. Próxima pergunta, Jones. Como tem sido a divulgação e campanha para conseguir votos na comunidade vilabelense?
Em conjunto, né, eu poderia dizer, amigos, familiares, né, via WhatsApp e em porta, eu estou saindo em casa, ainda não deu para mim em todos os lugares, né, mas devagarzinho eu vou tentando ir, mas a minha forma de trabalhar na minha campanha está sendo essa, de porta, em via WhatsApp e em parceria com minhas amigas, minha família e os demais que me abraçou, né.
Muito bem, Jones, não tivemos nenhuma pergunta dos ouvintes, então nós vamos para as considerações finais.
Sim.
Você tem 2 minutos para fazer suas considerações finais, falar alguma coisa que você acha que deve falar, que é importante falar aos ouvintes e que você não falou até o presente momento.
Uma coisa que eu falo uma das coisas, se você não gosta de se indispor com pessoas, o Conselho Tutelar não é o lugar. Principalmente com a gestão, porque em algum momento você vai se indispor. Pode ser administrativo, até mesmo em forma de atendimento. Muitas vezes você vai chegar naquele local para você ser atendido e a pessoa não vai te receber. Então, você tem que estar preparado para isso.
Chegou uma pergunta aqui, Jones.
Dá tempo.
Dá tempo?
Está dentro do...
Orientando aí, nós teremos mais entrevistas, mande a pergunta antes, porque a gente tem um tempo corrido aqui. A pergunta é, como é o trabalho na zona rural?
O trabalho na zona rural é de forma, muitas vezes, forma de denúncia. Quando não tem denúncia, a gente vai, faz uma ação
Seria uma ação conjunta, parceria?
Geralmente está sendo uma ação em conjunto com a Secretaria de Ação Social, com a nossa secretária Ana Flávia. E geralmente nós estamos saindo muito para a gleba, levando conhecimento para aquele que não tem acesso à cidade.
Mas isso é uma vez ou outra, ou quase que sempre vocês estão nesse deslocamento até as glebas, as zonas rurais, para atender ou para fazer algum tipo de ação?
Eu vou falar por mim. Ultimamente está sendo sempre. Mensalmente, todo mês, nós temos um lugar para a gente estar indo fazendo essa ação.
Teve um ouvido que pediu para que você possa repetir o seu número.
Meu número é 64. Aliás, me chamo Evelyn, né, Juliane, conhecida como Lé, e meu número é 64 e conto com o apoio de todos, principalmente de quem perguntou o meu número aí.
Pronto, Jones, então vamos para finalizar suas considerações finais para a gente estar fazendo o encerramento dessa entrevista de hoje.
O Conselho Tutelar é... Você se apaixona por uma política que é incrível, né? Eu me apaixonei pelo Conselho Tutelar, pela política da criança e da adolescente. Tenho orgulho do que eu faço e da pessoa que me tornei até o exato momento. E eu quero continuar servindo, prestando meu trabalho com dedicação, amor e respeito. Meu número é 64 e estou à disposição.
Pronto, essa é a Evelyn Juliane Frazão de Almeida, candidata à reeleição, né, ao Conselho Tutelar em Vila Bela da Santíssima Trindade, ou seja, dia 1º de outubro vai ter votação e é muito importante que todos participem, né, Jones? Que às vezes nós falamos aqui, mas esquecemos de frisar a importância da população Exatamente. De ir lá, né, votar naquela pessoa que ele acha que está preparado para estar.
Eu costumo dizer, Ever, até que a eleição para o Conselho Tutelar não é diferente de uma eleição para vereador, para deputado, para prefeito. Por quê? Eles também têm atribuições relevantes e de extrema importância para a nossa sociedade, né? Então, mais uma vez aí, aos ouvintes da Primeira Capital FM, seja de onde você está ouvindo, seja de onde você está nos acompanhando aqui, quero agradecer toda a audiência, todo o acompanhamento. E informamos aí, né, Bri, que amanhã, dia 13 de setembro, nós estaremos aqui novamente às 11 horas no programa Jukebox, entrevistando aqui a candidata Fernanda Mendes da Cruz. Né? De qualquer forma, nós teremos aí uma semana cheia de entrevistas, né? Até o dia 19 de setembro. Então, gente, acompanhe, entre na rede social, no Facebook, o grupo da Vila Bela em Pauta também, né, Eber? Nós estamos divulgando ali Sim. também. Compartilhe o máximo possível. Isso aqui é informação e é importante para que você possa conhecer aí quem são os candidatos ao cargo aí de conselheiro tutelar no município de Vila Bela da Santíssima Trindade.
Obrigado, Evelyn, pela sua participação e Obrigado. Boa sorte.
Obrigado, Eber. Obrigado, Jones. Obrigado a todos.
Primeira Capital FM.